O governo federal publicou o decreto que integra oficialmente o Ligue 180 ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio e atualiza as normas de funcionamento da Central de Atendimento à Mulher. A medida quer consolidar o serviço como ferramenta estratégica de prevenção e proteção. Para entender o que muda na prática para as mulheres, conversamos agora com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Ministério das Mulheres, Estela Bezerra. Secretária, muito obrigado por participar da nossa programação.
Eu que agradeço, Henrique. É um prazer estar falando com todo o Brasil através de vocês.
Obrigado, secretária. Para começar, quais serão as principais mudanças com essa integração do Ligue 180 ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio?
Olha, o decreto 12.845, né, de 2026, ele atualiza uma série de incrementos que vem sendo feito no 180. 180, que é a maior central de atendimento às mulheres em situação de violência e também a maior série histórica, porque há 20 anos ele tem esse diálogo, essa oitiva, né, das mulheres que estão em situação de violência. Então, o decreto ele aprimora fluxo, ele melhora a integração, né, institucional, porque ele agora traz a interfederatividade. Então, o 180 não é apenas uma central, ele também aciona uma retaguarda de instituições, de rede de atenção às mulheres, a partir de cada estado, de cada cidade, onde aquela mulher está ligando e precisando de um apoio. Eu acho que esse é o principal, a principal mudança que esse decreto traz, é a inclusão dos estados na rede de apoio e de resposta às mulheres que procuram 180.
Sabemos que a maioria dos casos de violência não é denunciada. O que precisa acontecer para que o Ligue 180 deixe de ser apenas um canal reativo e passe a atuar também de forma preventiva?
Olha, ele hoje atua de forma preventiva porque muitas denúncias que são feitas, ela aciona a rede local, que é isso que mais muda nesse momento. Mas para que as mulheres que não têm o conhecimento do canal ou para as mulheres que não se sentem fortalecidas para romper com a situação de violência e fazer uma denúncia, é necessário que a gente tenha nos territórios equipamentos e ações constantes que estimulem as mulheres a fazerem a ruptura. A estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher, ela precisa estar na saúde, ela precisa estar na assistência, ela precisa estar nos meios de comunicação, ela precisa estar nas instituições religiosas, ela precisa estar na família, é preciso se criar uma cultura na sociedade em que uma mulher vítima de violência não se sinta envergonhada de ser vítima, que ela se sinta estimulada e tenha a confiança e a credibilidade tanto na sociedade quanto nas instituições públicas, de romper com a violência e ser acolhida e não ser julgada, condenada. Muitas das vezes, uma mulher que é vítima de estupro, que é vítima de um assédio, ela se sente intimidada a fazer a denúncia porque o agressor geralmente é protegido socialmente ou as instituições não dão credibilidade a palavra da mulher. O 180 é um canal que dá credibilidade à palavra da mulher e esses equipamentos, centro de referência, Casa da Mulher Brasileira, Delegacia Especializada da Mulher, uma unidade de saúde que tenha profissionais que acolham e que encaminhem as pessoas, para as mulheres, para onde elas precisam ser atendidas, o CRAS, que é a porta de entrada da assistência social, né? O CREAS, que é um centro especializado de atenção a pessoas em situação de violência, todos esses são equipamentos, assim como o Conselho Tutelar e as escolas para as crianças e adolescentes. Então, todos esses equipamentos precisam estar preparados para acolher, identificar e tratar uma situação de violência, interromper uma situação de violência contra as mulheres. Eu acho que o maior desafio é a gente criar a cultura na sociedade que a violência contra a mulher é crime e que a mulher e a criança e a adolescente, ela é vítima e não ela é cúmplice dessa violência. Essa é a principal desconstrução social que a gente precisa fazer nesse momento.
A violência contra as mulheres também migrou para o ambiente virtual, secretário. O atendimento está preparado para lidar com esse tipo de denúncia?
Ele está preparado, a gente tem preparação. A gente hoje está atendendo pessoas com deficiência, a gente está atendendo a diversidade de mulheres indígenas, a gente está atendendo a diversidade de mulheres trans, de mulheres no exterior. A gente diversificou os canais de denúncia. Porém, quando você fala de situação de violência virtual, o próprio marco legal no Brasil precisa melhorar. No Brasil e no mundo, nós temos hoje uma grande dificuldade em regulamentar as plataformas digitais que, de certa forma, estimulam, são permissivas e até monetizam a violência contra as mulheres como um artigo de venda. Isso está caracterizado, a gente precisa avançar no marco legal. Nós temos uma lei modelo que agora no MESEC, ano passado, dezembro desse ano, em Fortaleza, nós recebemos o mecanismo de monitoramento de violência contra as mulheres global, né? Muitos países estiveram presentes nesse evento. E nós determinamos ali uma lei modelo para criar disciplinas, criar regramento, normativas para esse espaço da virtualidade. Nós temos um aplicativo que diz tire a roupa dela, que coloca uma mulher, qualquer mulher, pega uma fotografia, como o Gorgo, a inteligência artificial, que tira a roupa de uma mulher qualquer, uma autoridade, e expõe essa mulher. Despida, como se isso fosse um entretenimento. Né? Nós temos, se não fosse o FELCA, a gente não tinha conseguido criar um regramento, avançar numa legislação para proteger as crianças da adultização. Nós temos vários perfis que monetizam em cima de situações constrangedoras de violência contra meninas e até contra meninos. Então, no que tange à violência digital, a gente tem uma sociedade ainda em construção, ainda em aprendizagem, mas, sobretudo, uma necessidade já de criar regras, limites e responsabilização de plataforma que permitem e estimulam a violência contra as mulheres dentro das suas, do seu universo ali, dentro da sua plataforma, dentro do seu ambiente, né? Virtual criado.
E ainda há um problema sério que é a criação de imagens com inteligência artificial, né, secretário?
A inteligência artificial tanto está tirando a roupa das mulheres, como está criando situações e discursos que vão ser utilizados, e isso é a nossa maior preocupação no momento, que devem ser utilizados agora no período eleitoral e devem ser utilizados com o seu viés de gênero, né, com a sua violência de gênero. Essa é uma preocupação que nós estamos tendo na atualidade, mas que a gente precisa muito do apoio do legislativo, por isso que o Pacto Interpoderes, ele avança nesse sentido, de que o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, reconheça ali as legislações que são necessárias avançar para combater a violência contra as mulheres e também aquelas que precisam serem contidas para não atacar os direitos das mulheres no momento em que a gente precisa fortalecer.
Secretária Estela, se a senhora pudesse apontar o maior gargalo atual no enfrentamento à violência contra as mulheres, qual seria?
Olha, eu acho que o principal gargalo é o cultural mesmo. A ideia de que uma mulher, porque está num vínculo afetivo, o corpo dela, o comportamento dela está subalternizado ao desejo ou à vontade de seu parceiro. 80% dos crimes contra as mulheres acontecem, do feminicídio, acontecem praticados por um marido, ex-marido, namorado ou ex-namorado. Então, a cultura de que o corpo da mulher está à disposição e a serviço de um homem, de um parceiro, e a ideia dos homens de que eles têm poder sobre isso, é a principal mudança que precisa ser operada. E eu acho que foi importante o presidente Lula ter tomado para si esse debate, porque esse não é um debate só das mulheres, esse é um debate dos homens. se as mulheres são vítimas de violência, os homens são os agressores. Né? Se a mulher ela é vitimada de feminicídio, os homens são os assassinos. Então, essa é uma questão muito central. Mas do ponto de vista das instituições, nós temos alguns gargalos. O gargalo de ampliar a rede e qualificar a rede. Ou seja, uma mulher não pode ter que se deslocar 100 quilômetros, 150 quilômetros, para ter acesso a uma delegacia da mulher, para ter acesso a um centro de referência de atenção às mulheres vítimas de violência, para ter acesso a um serviço adequado. A gente precisa, de imediato, ampliar a rede, e isso é uma obrigação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Nós temos hoje no Brasil 881 municípios onde se registra feminicídio. Esses 881 municípios, eles não podem não ter um equipamento adequado, porque existe um indicador de que uma mulher foi vítima de feminicídio naquele município, e é preciso ter a responsabilidade do poder público e do poder local, em cooperação com o poder estadual e com o poder federal, para que aquelas mulheres não sofram feminicídio por falta de uma assistência, por falta de uma política local. Esse é um dos principais gargalos. O outro gargalo que nós temos no sistema de justiça e no sistema de segurança é não permitir que as mulheres que estão sob tutela do Estado, ou seja, uma mulher procura uma delegacia, ela tem que ser acolhida e ela não pode ser vítima de feminicídio. Uma mulher que tem medida protetiva, ela não pode ter a medida protetiva suspensa ou negada que solicitou e ser vítima de feminicídio. Uma mulher que está sob proteção da medida protetiva também não pode ser vítima de feminicídio. Então, a gente precisa aí proteger as mulheres sob a tutela do Estado e criar situações e equipamentos e cobertura para as mulheres que não chegaram a denunciar, mas que podem ser acolhidas, estimuladas e apoiadas para interromper o ciclo de violência. Porque é uma coisa importante dizer, Henrique, a mulher que é vítima de violência, ela não é vítima eventual da violência. Ela vive uma situação sistêmica de violência. O feminicídio é um crime anunciado que começa, às vezes, com uma humilhação, escalona para um crime de patrimônio, escalona para um crime de agressão física, e aí só então ele se torna e ele se transforma num feminicídio. Então é uma morte, é um crime anunciado e é um crime que escalona. Ele não inicia de imediato com uma ameaça de vida. Ele inicia com ameaça de liberdade, com ameaça de saúde psicológica, de saúde mental, e conclui com o crime de feminicídio. A gente precisa evitar esse circuito. Ao mesmo tempo, evitar isso implica em incluir os homens. E nós não estamos falando aqui dos criminosos, dos que estupraram, bateram e assassinaram. Esses precisam pagar pela pena e serem ressocializados, como todo criminoso no Brasil merece e deve ser ressocializado, porque isso é o que diz a lei. Nós estamos falando aqui dos homens que não se identificam e que não são criminosos e que não apoiam a criminalidade da violência contra as mulheres, mas que não se posicionam, porque para se posicionar é necessário também mexer nessa ideia de poder, naquilo que eu te falei sobre culturalmente o corpo da mulher está a serviço não só do homem, mas a serviço inclusive de um trabalho doméstico, do cuidado, que não é reconhecido na sociedade como deveria.
Muito bom, secretária. Sobre esse assunto, tem algo que a gente não falou que a senhora gostaria de acrescentar?
Eu acho que o principal assunto é que você que está nos ouvindo e que conhece o 180, ou que conhece alguma mulher que passa a situação de violência, ou você mesmo que passa essa situação de violência e ainda não identifique, pode ligar para o 180. 180 não é só denúncia, é também um acolhimento, é também informação, é também uma maneira de você compreender o que está passando, o que você está vivendo e entender quais são os caminhos que você pode tomar para poder fazer essa ruptura. Você que vive violência ou você que acompanha alguém, identifica alguém que vive essa situação. Então, o 180 é um canal que funciona 24 horas por dia, e ele também faz uma comunicação com o seu estado, com o seu município, para que os equipamentos locais existentes possam atuar e apoiar você nesse momento. Então, o 180 é um canal que está aberto 24 horas para que a gente possa recorrer a ele, e eu desejo que vocês façam isso.
A gente conversou com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Estela Bezerra, que explicou como um novo decreto quer fortalecer o Ligue 180 e ampliar a articulação da rede de proteção em todo o país. Secretária, muito obrigado por ter conversado com a Rádio Senado.
Gratidão, e vamos todos juntos enfrentar essa chaga que é o feminicídio no nosso país.